Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Acre recebe apoio do governo federal no combate ao desmatamento. Edital apoia projetos comunitários no enfrentamento ao trabalho escravo. Amazonas ganha primeiro banco de perucas. E pesquisa analisa papel do rádio na valorização da negritude amazônica no Médio Solimões.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você! Iniciamos essa edição falando que cidadãos e cidadãs aptos a votar nas eleições 2026 têm até o dia 6 de maio para tirar o título de eleitor, atualizar dados cadastrais, transferir o domicílio eleitoral ou regularizar pendências na Justiça Eleitoral de acordo com o calendário deste ano. Após esta data, ou seja, 7 de maio, o cadastro eleitoral estará fechado para o recebimento de novas requisições referentes ao pleito marcado para 4 de outubro, primeiro turno. Além de não poder votar, quem estiver com o título cancelado ou irregular pode enfrentar outras restrições previstas em lei. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para brasileiras e brasileiros a partir dos 18 anos e facultativo para pessoas analfabetas, maiores de 70 anos e jovens de 16 e 17 anos. Estrangeiros e cidadãos em serviço militar obrigatório não podem se alistar. Para tirar o título, a eleitora ou o eleitor devem apresentar alguns documentos, como carteira de identidade, carteira de trabalho ou passaporte, comprovante de residência recente e comprovante de quitação do serviço militar para homens que completam 19 anos no ano do alistamento. Com informações do TSE. E o estado do Acre deve receber apoio do governo federal no combate ao desmatamento. As ações fazem parte do programa União com os Municípios. Mais informações com Laysa Maia.
O Acre vai receber apoio do governo federal para reduzir o desmatamento e fortalecer a agricultura familiar. O estado está entre os primeiros contemplados pelo programa União com Municípios, que vai investir mais de 130 milhões de reais com recursos do Fundo Amazônia. A iniciativa vai atender famílias de agricultores e assentados, principalmente aqueles que ainda vivem em áreas sem regularização. Nos próximos 2 anos, essas comunidades terão acesso a serviços como regularização fundiária, licenciamento ambiental e assistência técnica no campo. O objetivo é ajudar o produtor rural a produzir com sustentabilidade, respeitando a floresta e reduzindo queimadas. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, destacou que o programa busca aliar produção e preservação. Segundo a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a expectativa é ampliar o alcance da iniciativa e beneficiar milhares de famílias em toda a Amazônia até 2030. No Acre, municípios prioritários no combate ao desmatamento devem ser diretamente impactados. A regularização das terras deve trazer mais segurança para quem vive no campo e funcionar como uma barreira contra crimes ambientais. A próxima etapa é o início dos trabalhos no interior do estado, levando apoio técnico e novas oportunidades para uma produção mais sustentável. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Laysa Maia para a Rede de Notícias da Amazônia.
Movimento Indígena de Roraima realiza sexto acampamento Terra Livre na região do Amajari. O ato é marcado pela contestação dos laudos técnicos apresentados pela Polícia Civil do Estado sobre a morte de Gabriel Ferreira e pedido de justiça pela liderança jovem. Os detalhes com Laone Gonçalves.
O acampamento Terra Livre iniciou nesta segunda-feira na comunidade indígena Mangueira, região de Amajari, no Centro Regional de Educação Indígena do Amajari, Noêmia Pérez. O ato é marcado pelo pedido de justiça pela liderança jovem Gabriel Ferreira, encontrado sem vida após 10 dias de buscas no mês de fevereiro deste ano. As lideranças contestam o laudo apresentado pela Polícia Civil, que apontou duas hipóteses: acidente ou homicídio, sem afastar nenhuma delas, reforçando a necessidade de aprofundamento das investigações e de adoção de novas medidas. Por isso, o tema desta edição é: quem matou Gabriel? Mexeu com um, mexeu com todos. Reforçando o pedido de justiça e da intervenção dos órgãos federais sobre o caso. O acampamento Terra Livre reúne, na RR-203, cerca de 800 pessoas, entre mulheres, jovens, homens, lideranças e demais representantes das regiões do Baixo Cotingo, Serra, Alto Cauamé, Tabaio, Amajari, Waiwai, Murupu, Serra da Lua, Raposa, Alto Miangue e Itacutu, além de organizações, parceiros e apoiadores da causa indígena, unidos por justiça, para fortalecer a luta pela demarcação das terras indígenas, reivindicar melhorias nas áreas da saúde e educação nas comunidades e reafirmar o posicionamento e resistência indígena contra as ameaças ambientais e legislativas sofridas nos últimos tempos. Paralelamente à manifestação que ocorre na região Amajari, uma comissão formada por lideranças de Roraima participa do acampamento Terra Livre em Brasília, com o tema Nosso futuro não está à venda. A resposta somos nós. O Tuxaua Geraldo Sir, Amarildo Macuxi, destaca a participação de Roraima no ato.
Hoje nós estamos aqui em Brasília, né, com uma delegação de 25 lideranças indígenas, onde nós vamos se juntar com outros povos indígenas do nosso estado brasileiro, onde nós vamos trazer aqui todas as nossas reivindicações aqui em Brasília. Como todos sabem, que o direito dos povos indígenas sempre está sendo violado através das autoridades aqui do nosso país, principalmente deputados federais, senadores, onde eles criam vários projetos de lei para tentar fragilizar e acabar com o direito dos povos indígenas. Portanto, nós estamos aqui reunidos para dizer o pedido de demarcação dos nossos territórios indígenas e dizer não a qualquer tipo de direito, projeto de lei que venha danificar o direito dos povos indígenas. E assim seguimos firme e forte na primeira linha de defesa.
A delegação acompanha e participa de mesas, de debates, marchas e incidências no Congresso Nacional. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, campanha alerta para a prevenção da cegueira e cuidados com a visão. A moradia digna, direito consagrado na Constituição do Brasil, é a porta de entrada de todos os direitos. No entanto, 6,2 milhões de famílias não têm onde morar. Vivem em habitações precárias ou de aluguel. 328 mil de nossos irmãos e irmãs vivem nas ruas, sem abrigo. Em 2026, a campanha da Fraternidade nos convida a olhar para a realidade habitacional de nosso país e a entender que a maioria dos brasileiros não tem uma moradia digna, renda suficiente para financiar a compra da casa própria e tampouco é atendida pelas políticas públicas de habitação.
Campanha da Fraternidade 2026. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. Confira no Amazônia é Notícia.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Edital apoia projetos comunitários no enfrentamento ao trabalho escravo no Pará e Amazonas. A iniciativa promovida pelo Fundo DEMA deve apoiar com repasses de até R$50 mil organizações comunitárias da agricultura familiar de agroextrativistas quilombolas, mulheres e indígenas. Confira com Daniela Pantoja.
Com o objetivo de apoiar organizações comunitárias da agricultura familiar, camponesa, de agroextrativistas, quilombolas, mulheres e indígenas, em iniciativas coletivas de prevenção a situações de vulnerabilidade frente ao trabalho escravo, o Fundo DEMA lançou o edital Fortalecendo o Bem Viver e Promovendo a Dignidade Humana. Dados do Ministério Público do Trabalho, o MPT, apontam que em 2025 o estado do Pará ficou na quarta posição, considerando o número de operações de resgate de pessoas em condições análogas à escravidão. Diante desse contexto, a realização do edital, que acontece com uma parceria inédita, visa combater as violações de direitos provocadas principalmente pelo desmatamento voltado ao agronegócio e à pecuária, que levam os trabalhadores e trabalhadoras a se submeterem a condições precárias, exaustivas e indignas de trabalho, como explica Graça Costa, presidenta do Fundo DEMA.
Esse edital tem como foco o enfrentamento ao trabalho escravo, que é uma situação de vulnerabilidade do trabalho que ocorre principalmente nessas áreas onde onde acontecem essas iniciativas de grupos que, em nome do progresso, enfim, violam os direitos das populações, né? Como as áreas de garimpo, esses grandes empreendimentos que não respeitam os direitos dos trabalhadores e, em geral, violam esses direitos, produzindo muitas vezes relações de trabalho escravizado. Portanto, o edital, ele tem como foco o enfrentamento dessa situação.
Graça destaca ainda que 12 iniciativas comunitárias serão apoiadas com valor de até R$50 mil. As propostas devem ser encaminhadas até 10 de maio de 2026 para o e-mail fundodemaprojetos@fase.org.
O edital vai receber projetos até o dia 10 de maio próximo. Então, você que quer mandar um projeto da sua organização, você envia o seu projeto para o e-mail fundodemaprojetos@fase.org.br. Esse edital vai apoiar 12 iniciativas de até R$50 mil e vai apoiar iniciativas nas regiões da BR-63, na Transamazônica, no sudeste do Pará e na BR-319, no estado do Amazonas, em especial nos municípios de Manicoré e Humaitá.
Para auxiliar as organizações na produção das propostas ao edital, o Fundodema também vai realizar oficinas de elaboração de projetos. Serão realizadas 2 formações, sendo uma de forma virtual e outra presencial, em Altamira, no Pará, como pontua Graça Costa.
Normalmente, o Fundodema, na sua metodologia, prepara, apoia, né, que comunidades possam enviar seus projetos, mas facilitando a participação numa oficina de elaboração de projetos, em que as comunidades que pretendem enviar projetos exercitam a elaboração desses projetos. A primeira oficina de elaboração de projetos vai se dar na forma presencial, logo mais, nos dias 15 e 16 deste mês de abril, em Altamira. Mas o Fundodema pretende também realizar oficinas online em qualquer região onde apresentar um número significativo de projetos concorrentes, né, que queiram concorrer ao edital. O Fundodema vai proporcionar a realização de oficinas virtuais.
Os projetos devem beneficiar pelo menos 5 núcleos familiares a partir de 2 temáticas principais, que são sustentabilidade econômica e ambiental e fortalecimento de redes e organizações. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Campanha Abril Marrom alerta para a prevenção da cegueira e cuidados com a visão. Especialista alerta ainda que mesmo sintomas considerados simples podem indicar problemas mais graves. Jamile Soares traz as informações.
A campanha Abril Marrom reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce de doenças oculares que podem levar à cegueira. A mobilização acontece em todo o país e busca conscientizar a população sobre cuidados simples que ajudam a preservar a visão. De acordo com o médico oftalmologista Dr. Suami Mitoso, doenças como catarata, glaucoma, retinopatia diabética e degeneração macular relacionada à idade, DMRI, estão entre as principais causas de perda de visão no Brasil e no mundo.
Abril Marrom é uma campanha de conscientização e combate às doenças oculares que causam cegueira. Isso é importante porque é um momento de reflexão para essas doenças que fazem tão mal à população de todo o Brasil. As principais doenças que podem levar à perda de visão são a catarata, o glaucoma, a retinopatia diabética e o DMRI. É importante que os pacientes façam acompanhamento com o médico oftalmologista para que se identifique essas doenças e seja feito o tratamento adequado de forma preventiva.
Mesmo sintomas considerados simples, podem indicar problemas mais graves. Entre os sinais de alerta estão visão embaçada, dificuldade para enxergar, dor de cabeça frequente e sensibilidade à luz. Por isso, a orientação é buscar avaliação médica ao perceber qualquer alteração.
Importante que o paciente procure o médico oftalmologista pelo menos uma vez ao ano para o check-up anual. É importante ficar de olho nos primeiros sinais. Dificuldade para enxergar, visão embaçada, dor de cabeça, são sinais muito comuns que muitas vezes mascaram problemas mais sérios. Lembre-se, o médico oftalmologista é o profissional médico responsável pela saúde da sua visão. O uso de tablets e celulares por crianças e adolescentes é uma realidade. É importante que pais e responsáveis orientem as crianças e os jovens a utilizar de forma adequada, de uma forma saudável. Mas mais do que isso, é importante evitar o uso excessivo pelos problemas que podem causar, como aumento dos casos de miopia, irritabilidade de crianças pequenas e dificuldade no aprendizado, principalmente nas escolas.
O diagnóstico precoce e o acompanhamento médico adequado evitam a progressão de doenças e garantem mais qualidade de vida. Com informações de Yuri Bezerra, Jamile Soares, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Amazonas ganhou o primeiro banco de perucas da Rede Feminina de Combate ao Câncer. O espaço vai oferecer atividades e perucas gratuitas às pacientes atendidas na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, a FECECOM. Acompanhe com Nuno Lobo.
O banco de perucas está localizado na sede da Rede Feminina de Combate ao Câncer do Amazonas, no bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus. O programa conta com o espaço para a organização das atividades e para a oferta gratuita de perucas às pacientes atendidas na Fundação SECOM. A ação foi financiada por meio de uma emenda parlamentar do deputado Wilker Barreto, do PSD, destinada em 2025. O parlamentar defende a importância do trabalho desenvolvido pela instituição e reforça o apoio à entidade na defesa da inclusão do programa no orçamento estadual. A presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Marília Muniz, destaca que o programa enfrentou um processo para se tornar realidade.
Essa é a primeira vez que em 52 anos ela tem uma sede para dizer que é sua e ainda mais com o primeiro banco de perucas para causa câncer do Amazonas sendo inaugurado. Desde 2023 mesmo, eles já aprovaram na Assembleia o certificado de utilidade pública estadual. O maior entrave era que eu não poderia ter endereço de órgão público, como é a Fundação SECOM, para receber emenda parlamentar. Eu tinha que ter endereço próprio. E olha o medo, porque, imagina, a gente já luta para conseguir os valores necessários para os itens dos projetos, imagine pagar aluguel, água, luz, telefone todo mês. Então, a gente não sabe explicar, mas eu acho que Deus tem um propósito.
O Banco de Perucas para Mulheres Vítimas de Câncer representa apoio emocional, social, esperança e acolhimento para as pacientes, principalmente aquelas que não dispõem de recursos necessários para reduzir os impactos do tratamento. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Troque as pilhas e baterias comuns por recarregáveis. Pilhas e baterias recarregáveis colaboram com o meio ambiente e, mesmo custando um pouco mais caro do que as comuns, ainda fazem você economizar, já que não precisará comprá-las com frequência. Pilhas e baterias recarregáveis podem ser usadas por até 1000 vezes.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Feira do Chocolate é realizada em Tefé, no Amazonas. A iniciativa deve movimentar a economia local. Saiba mais com Juliane Lima.
O evento foi um sucesso e reuniu um grande público, que não perdeu a chance de prestigiar essa iniciativa. A feira foi realizada pela Prefeitura em parceria com a Secretaria de Turismo e Cultura. Eduardo, um dos organizadores do evento, destaca como é estar à frente dessa organização, onde vai ajudar a população em suas vendas de ovos de Páscoa e como o espaço vai ser aproveitado.
E hoje nós estamos aqui para prestigiar a venda de produtos orgânicos e provém do chocolate de cacau, 100% artesanal, alguns empreendedores da cidade de Tefé e também da comunidade da Missão, com as mulheres empreendedoras. Também haverá um espaço para as crianças sobre a Páscoa, haverá espaço para fotos e também, além do chocolate, haverá também a venda de outros produtos aqui na Matriz de Santa Teresa.
os visitantes puderam conferir e comprar deliciosos ovos de Páscoa artesanais, feito com muito capricho e sabor de qualidade. Dona Maria, que é vendedora, fala como a venda dos seus chocolates vai ajudar na sua renda familiar.
Estamos em Tefé há 2 anos e, para a glória de Deus, essa gestação está sendo muito boa para nós. Então aqui a gente está praticamente trabalhando gratuitamente e ganhando a nossa renda. A gente, como missionário, não tem renda. A gente é sustentado pela igreja. E aqui não, aqui a gente pode vender, pode ter o público aqui, não paga nada pelo espaço. E eu faço sabonete artesanais, trabalho com sabonete artesanais, feito por mim mesmo. Meus produtos vêm tudo de Manaus. Trabalho com trufas, faço em casa também as trufas. Eu e meu marido. Meu marido trabalha com artesanato em madeira também. Faço bolo de chocolate, bolo de brigadeiro, bolos de maracujá. A gente faz, mas hoje tem a oportunidade de vender aqui, na feira, no espaço livre.
O evento buscou valorizar o trabalho dos produtores locais e deixar a Páscoa de Tefé ainda mais especial. Do coletivo Ampliando Vozes, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, de Oliane Lima para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma pesquisa desenvolvida no Médio Solimões analisa o papel do rádio na valorização da negritude amazônica e na construção de identidade na região. O estudo faz parte da experiência da comunicação popular e aponta caminhos para enfrentar o apagamento histórico dessas vozes. A reportagem é de Augusto Júnior.
A presença negra na Amazônia ainda é marcada por invisibilização histórica, tanto nos registros oficiais quanto nos meios de comunicação. Diante desse cenário, a pesquisa investiga como o rádio, especialmente a partir da comunicação popular, pode atuar como espaço de resistência, afirmação e construção de identidades. O estudo foi desenvolvido a partir da experiência do coletivo Ampliando Vozes, que atua no Médio Solimões, produzindo conteúdos a partir das vivências das comunidades locais. A proposta é compreender como essas narrativas são construídas e como contribuem para dar visibilidade a grupos historicamente silenciados. Segundo a pesquisadora Suelen Freire, a motivação para o estudo surge justamente da percepção desse apagamento.
A minha motivação, ela nasce de uma inquietação pessoal e também acadêmica, sendo uma mulher amazônida e fazendo parte de um coletivo de comunicação popular, que é o Ampliando Vozes no Médio Solimões. Eu comecei a perceber, a partir de pesquisas anteriores, na graduação, como essa questão da presença negra na Amazônia muitas vezes é invisibilizada ou colocada em segundo plano. Quando eu me aproximo do rádio, especialmente da comunicação popular, a partir do trabalho desenvolvido pelo Ampliando Vozes, eu vejo nele um espaço onde essas vozes, elas vão aparecer, elas vão resistir, elas vão se afirmar. Então a pesquisa surge desse desejo de entender como essas narrativas são construídas nesse meio e, no caso, a partir do coletivo do qual eu faço parte, que é esse coletivo de comunicação popular que produz notícias locais e apresenta um programa de rádio.
A pesquisa também destaca o papel do programa Ampliando Vozes como espaço de escuta e protagonismo das populações amazônicas.
O Ampliando Vozes, ele é um espaço de fala e de escuta. Então, ele não apenas aborda pautas sobre a população negra, mas sobre a população indígena, ribeirinha, extrativista, quilombola da região, além de outras temáticas que são abordadas nas notícias e abordadas nos programas, mas ele traz esses sujeitos como protagonistas dessas narrativas.
No contexto do Médio Solimões, o rádio não apenas atua como meio de informação, ele participa diretamente da construção simbólica das identidades e da forma como as pessoas se reconhecem no território. Além disso, a comunicação popular se diferencia dos modelos tradicionais por ser construída a partir das vivências locais e da participação direta das comunidades, como afirma Suelen Freire.
A minha pesquisa, ela revela que o rádio, ele não é apenas um meio de informação, um meio de comunicação, mas é um espaço de construção simbólica, né? No Médio Solimões, principalmente, onde se tem várias iniciativas de comunicação popular, comunicação comunitária, o rádio, ele atua como diretamente na forma como as pessoas se percebem, como elas se reconhecem e se posicionam no mundo.
Para a pesquisadora, na Amazônia, onde muitas comunidades ainda enfrentam limitações de acesso à internet e outros meios, o rádio segue sendo um dos principais canais de informação e comunicação.
O rádio, ele é ainda muito importante na Amazônia, não só na Amazônia, mas em todo o território nacional, mas especificamente na Amazônia, por conta do acesso.
Em muitos territórios, em muitos locais, ele continua sendo o meio mais presente, mais democrático e mais próximo das pessoas. Então, quando a gente fala de Amazônia, onde tem locais, em regiões, municípios, comunidades, em que você não consegue acessar tão facilmente, que os principais canais são os rios e que as estradas são os rios e que muitas vezes nessas comunidades não tem energia, não tem outro tipo de meio de informação, que não chega naquele local, não chega internet, não chega energia elétrica, mas o rádio, ele tá ali presente, um radinho de pilha, e é por esse meio que as pessoas se informam.
A pesquisa aponta que ampliar essas vozes é fundamental para enfrentar desigualdades históricas e fortalecer identidades na região amazônica.
Então, no caso da negritude amazônida, o rádio, ele pode tanto reforçar apagamentos, quanto contribuir para processos de formação identitária, e é justamente essa disputa que a pesquisa evidencia. E no caso do Ampliando Vozes, traz essa evidência de que essa negritude amazônida, ela é presente e ela se faz presente por diversos modos, por diversos aspectos, se faz presente em diferentes camadas da sociedade cultural, social, política, identitária, e que isso tudo está presente aqui e que se precisa de espaço para que essas identidades possam ser valorizadas e afirmadas.
De Tefé, no Amazonas, Augusto Júnior, da Rádio Chibé, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Márcia Oliveira.
Editorial.
Migrar é um direito e a xenofobia é um crime. Se contabilizarmos as migrações internas no Brasil, é difícil encontrar alguém que não tenha se deslocado ao menos uma vez na vida de seu lugar de origem para estudar, trabalhar, cuidar da saúde ou escapar de diversos tipos de conflitos e violências, tendo que se mudar para outras localidades. Todos somos migrantes, ou filhos e filhas de migrantes. A migração é um direito, faz parte do conjunto dos direitos humanos garantidos para toda e qualquer pessoa. O migrante é um sujeito de direitos, portanto, não pode ser desrespeitado, humilhado ou rechaçado por sua condição migrante. O Brasil é um país de migrantes. Boa parte da nossa economia, das nossas riquezas, foram construídas com o trabalho dos migrantes que chegaram nesse país desde os primórdios da colonização. Muitos migram para escapar da fome, da miséria, do desemprego e da insegurança. E quando chegam no território brasileiro, têm sofrido muitas formas de xenofobia, especialmente aqui na Amazônia. Isso nos envergonha muito. O rechaço tem se manifestado de diversas formas, que vão desde ofensas pessoais até movimentos coletivos, instigados por políticos locais, exigindo a expulsão dos migrantes e o fechamento das fronteiras. A última onda de criminalização dos migrantes por parte de representantes da extrema-direita é a tentativa de categorizá-los como terroristas. Infelizmente, muitos desses xenófobos se dizem católicos, batizados e assíduos. Parece que se esqueceram do mandato evangélico de Jesus Cristo em Mateus 35. Eu era migrante e você me acolheu. Sim, no rosto do migrante está o rosto de Cristo. Isso revela a gravidade da xenofobia como um pecado social gravíssimo. A Lei 7.716, de 1989, define crimes resultantes de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. As penas variam de 2 a 5 anos de reclusão. E a Lei 14.532, de 2023, equiparou a injúria racial ao racismo. Ofender a dignidade de alguém com base na sua origem nacional também configura crime inafiançável, imprescritível. E enquanto crime, a xenofobia precisa ser denunciada tanto pelos migrantes, vítimas diretas, como pelas testemunhas que não comungam com esse tipo de comportamento que deveria nos envergonhar a todos e todas num país, numa Amazônia eminentemente constituído por migrantes. Para denunciar, Disque 100 ou procure uma delegacia mais próxima e exija o direito de registrar o boletim de ocorrência. Estejamos alertas. Migrar é um direito, xenofobia é um crime. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4.425 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Lauane Gonçalves, Juliane Lima, Nuno Lobo, Laísa Maia, Daniela Pantoja, Jamile Soares e Augusto Júnior. Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.